bem? Você está ouvindo mais um Papo de Sauna. Hoje um monólogo um pouco diferente, né? O pessoal ainda não chegou aqui na sauna. Tá só eu e minha namorada. Dá oi, Gabi.
Olá.
Hoje, na verdade, não vai ser bem um monólogo. Vai ser no formato de monólogo, mas tá eu e ela aqui. E a gente queria ter uma conversa um pouco diferente com vocês. A gente vai falar de um assunto um pouco mais sério. Algo que tem sido falado ultimamente, que é uma coisa muito importante. Que é muito importante ser falado, né? Que são sobre relacionamentos, mas não todo tipo de relacionamento. O relacionamento abusivo, que infelizmente é uma realidade pra muita gente, né?
Sim, exatamente. E às vezes a gente passa por isso, alguém próximo a gente está passando, e a gente não sabe como lidar, como identificar. A gente passa por isso, às vezes, calado, pensando que não vai ter apoio de ninguém, mas a gente tá aqui pra falar isso.
Tudo,
pode,
né?
Contar aqui que estamos aí.
Justamente. Acho que seria interessante a gente falar primeiro que, assim, relacionamento abusivo ou abusivo dele não tem um significado.
Não.
São diversas atitudes, momentos, coisas, assim, que influenciam, que pode tornar um relacionamento em um relacionamento abusivo. E lembrando que, tipo, infelizmente acontece muito do homem ser o abusivo da relação, mas
sim,
muitas vezes a mulher também pode ser abusiva.
Sim,
da relação.
Sim, com certeza.
E uma coisa, assim, que acho que vai ser até o que a gente vai tocar bastante no assunto, é que tanto eu como a Gabi já vivemos relacionamentos abusivos.
Sim, felizmente. Às vezes, um relacionamento abusivo, ele vem de várias formas. Pode ser o psicológico, o físico, o emocional. Então, a gente tem que saber identificá-lo, saber como sair, porque não é fácil.
Não é fácil. E, assim, é interessante a gente, como casal, falar sobre isso, porque depois que a gente viveu, muita coisa muda na forma que a gente enxerga. Não só, vamos não falar o amor, mas, assim, a relação entre duas pessoas, né?
Sim. Você amadurece como pessoa. Num próximo relacionamento, você vai saber como lidar com certas coisas, com certas atitudes, pra não deixar aquilo virar uma bola de neve lá na frente.
É porque a gente, nosso corpo não deixa a gente, não quer que a gente passe por isso de novo, né? Né? E a gente cria mecanismos de defesa que nos impedem. Então, às vezes, assim, é normal a pessoa que passou por isso se tornar uma pessoa mais fria.
Mais fechada.
Eu sinto que, por exemplo, no início do nosso relacionamento, tanto eu como ela, como você, né? A gente tava de um jeito, assim, muito fechado pras outras pessoas, né? A gente tava tentando se preservar.
Sim.
Por causa das nossas experiências, né?
E teve um assunto que eu até conversei com o Luiz no início do nosso namoro, quando a gente começou a conversar, que foi algo que eu tô aqui falando, algumas pessoas não sabem, até alguns parentes meus não sabem, quem sabe é só minha mãe e alguns amigos. Então, quem estiver ouvindo, oi. Há uns 10 anos atrás, foi o meu primeiro namoro dentro de casa e eu tive um relacionamento abusivo no qual eu não sabia que estava convivendo com aquilo, até que aconteceu a questão física, a agressão física. Estava no centro de Belo Horizonte, estava acontecendo a feira hippie, tinha várias pessoas em volta, mas mesmo assim eu não tive apoio das pessoas. Isso, na mente da gente, a gente pensa que vai morrer ali naquela hora. E por que que aquelas pessoas não estão ajudando? Então, é desesperador. Eu fui parar pra pensar, depois de alguns anos, isso deixou algumas sequelas. Passei por psicólogo, foi uma trauma muito grande. E por muitos anos, eu também achava que aquilo era culpa minha. Que era só minha culpa. E que tudo que tinha acontecido ali, teve algum motivo meu pra pessoa fazer aquilo. E não é bem assim. Depois a gente entende que a pessoa é extremamente babaca e assim por diante. Só que na época eu fiquei com vergonha de contar pra minha mãe, achando que ela ia ficar brava comigo, achando que ela ia me bater, alguma coisa assim. Aí eu contei pra uma amiga e uma amiga teve que contar pra minha mãe. Só que de imediato eu tive total apoio da minha mãe. O que aconteceu é, a gente foi pra polícia, a gente descobriu, foi aí que eu tive o conhecimento, né, da Lei Maria da Penha, de como funcionava. Só que eu não tive muito apoio na época da questão, né, da polícia, da delegacia. Até porque eu era menor de idade, minha mãe tentou de tudo, mas teve uma coisa que eu não tive apoio. E isso foi um pouco constrangedor. Mas, com o passar do tempo, eu fui entendendo que a culpa não é nossa. Aquele relacionamento, se a pessoa, ela te induz tanto ali, que você acaba achando que, ah, a pessoa fez isso comigo porque eu falei tal coisa. Eu permiti que isso acontecesse comigo. E não é bem assim, né?
Isso é muito pesado. Às vezes a gente não sabe que uma pessoa tão perto. Sua mãe não imaginaria que algo tão perto fosse acontecer. acontecer.
Claro.
Entendeu?
Não.
Sua amiga, por exemplo, não acreditaria que algo assim poderia acontecer. É muito normal a gente ligar na Globo e ficar vendo sobre uma mulher que apanhou do namorado, apanhou do marido. A gente nunca pensa que isso pode acontecer com a gente. É engraçado que, assim... Não é engraçado, né? Uma merda. Eu, por exemplo, minha mãe, ela também passou por dois relacionamentos abusivos. E ela foi até uma das primeiras mulheres aqui em Belo Horizonte a ser atendida pela delegacia da mulher, pra você ter uma ideia. Tô pensando, assim, se 20 anos depois...
Sim.
Praticamente. Não, a dela foi o quê? Na década de 80.
Uhum.
Entendeu? 89, sei lá, 90. Ela já não teve muito apoio. Imagina agora, que já era pra ter, sabe?
É, exatamente.
Entendeu? 10 anos não é muito tempo, não.
E tem aquela questão, né, gente? Ah, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quem não mete a colher? Mete a faca? Não, mentira. Mas assim, não tem ideia. Tanto que na hora que tava acontecendo ali o episódio, foi no meio da rua, ninguém ajudou. Eu entendo que as pessoas têm medo, não sabem o que pode acontecer ali, se entrar ali no meio, pode acontecer algo com elas, mas é algo meio desesperador. Tanto que se algo do tipo acontecer perto de mim, gente, eu incorporo outra pessoa. Eu fico extremamente estressada, nervosa, ligo pra polícia, não tem disso. Você tem que ajudar ali. Mesmo lá, ela gosta de apanhar. Não existe disso, ninguém gosta de apanhar, não, gente.
Não existe mulher de malandro, não, né?
Não, não existe disso, não.
Não, isso aqui é tenso, mano. Às vezes você vai, não precisa nem você estar num relacionamento pra você ver esse tipo de violência, sabe?
Não, às vezes acontece do seu lado, pai, mãe, amigo.
Não, aqui, não é surpresa pra ninguém. Você vai numa balada, num bar, assim, um pouco mais movimentado, né?
Nossa,
né? O cara puxa cabelo da menina, não sei o que, a força.
Puxa braço. Beijar a força. Não sabe ouvir, não.
Gente, vai pra faculdade, conversa com o pessoal. Tipo assim, eu, há uns meses atrás, quando... Não, um mês, acho que um ano atrás, mais ou menos. Eu tinha um grupo de amigos, tudo. Conheço bastante gente na minha faculdade. Aí eu tava ouvindo de uma menina, assim, tipo, na mesa do lado. Que ela foi na balada. Eu ia falar o nome da balada, mas acho que não
vai. Pode.
Não, melhor não. Uma casa pequena. Uma casa no campo pequena, é o nome da balada. E ela simplesmente apanhou, velho. A menina de, sei lá, tipo, 1,50m.
Uhum.
E ela apanhou pra um cara que, tipo, o pai foi lá na delegacia e tirou o cara na mesma hora, entendeu? Isso é um tipo de abuso, sabe? E, assim, a gente falou aqui de uns tipos de abuso mais físicos, né?
É.
Mas acho que um dos... Talvez, acho que ela não é pior, mas assim, um dos que...
Afeta mais, querendo ou não, né?
É.
É uma coisa que a gente leva. Eu falo que eu já passei pelo físico e o psicológico.
Uhum.
O psicológico também é uma coisa que machuca bastante e que leva feridas, pelo, querendo ou não, sequelas, né?
Antes,
pelo resto da vida. Ou a gente cresce com isso, ou a gente vai deixar passar pelo próximo relacionamento, você vira aquela pessoa.
Não, eu assim, infelizmente, até é muito recente. Não foi com você, não. É que a gente tá ajudando tempo já.
É.
Mas não faz muito tempo que eu passei por um que, assim, foi um caso muito sério, sabe? Eu acabei passando por um relacionamento que eu, assim, uma outra coisa que eu queria já deixar claro antes da gente contar as histórias, né? Que você é quem decide seu relacionamento. Tipo assim, você não precisa que as outras pessoas julguem que se o seu relacionamento foi abusivo ou não.
Não, mas é sempre bom
é, não,
ter ali...
Sim. Mas é aquela coisa. É, imagina se alguém ouvir nossas histórias e falar assim, ah, não, já passei por coisa pior. Isso aí não é um relacionamento abusivo, não.
Cada pessoa sabe afeta ou não.
Exatamente,
o
entendeu?
O que te dói ou não.
Se você... Aquela coisa, você não pode também crucificar outra pessoa.
Não, cada um sabe a sua dor.
Sim, cada um sabe a sua dor, justamente isso. Eu tô falando isso porque, assim, na época que eu tomei noção de que eu estava num relacionamento abusivo, quando eu ia contar pra algumas pessoas, até coisa, eu sentia que havia um menosprezo, talvez seja, sei lá, um homem passando por isso por causa de uma mulher, sabe?
Não, mas acontece muito.
Sim, sim.
A questão não é só a física, é a psicológica, tipo assim, ai, amor, eu vou ali jogar com meus amigos? Não, não vai. Ah, eu vou ali fazer alguma coisa? Não, não vai. Faço isso, amor. Você fica a madrugada inteira jogando com seus amigos, eu faço isso? Faço. Tipo assim, você vive ali numa bolha só pra aquela pessoa. E a pessoa te induz a querer falar que você nunca vai achar uma pessoa melhor do que ela. O que é, assim, completamente mentira.
É.
A pessoa é um lixo pra você, mas...
Dois super like no Tinder já...
mas querendo ou não, você fica dependente da pessoa.
Fica.
você acha que nunca vai viver sem ela.
A pessoa pode ser, assim, feia, horrorosa, uma merda de pessoa, mas você vai viver uma dependência emocional.
Ela consegue te manipular.
Consegue. E isso são pessoas que, assim, não é que a pessoa é normal. Eu não sei, eu não acho que uma pessoa que consiga fazer isso é normal.
Não, com certeza não. Ela precisa de psicólogo.
Todo
mundo precisa de psicólogo, tá, gente?
Prisão. Psicólogo, isso é porrada. Mas, continuando, assim, eu tava num relacionamento, não tinha, acho que tinha um ano, mais ou menos. Comecei, assim, desde o início do ano, as coisas começaram, eram muito boas, eu tinha muita atenção, não sei o quê. Aí eu percebi que, tipo, meu lado, o meu pessoal, né, meu momento pessoal, que era que eu vou jogar com meus amigos, vou sair com meus colegas, vou, sei lá, jogar alguma coisa que todo mundo aqui sabe que eu gosto muito, começou a ser restringido. Então, eu começava a fazer concessões, falava assim, ah, não, hoje eu vou deixar de sair com eles, eu vou sair com você de novo e tal. Só que isso começou a virar uma bola de neve. Ela tinha acesso ao meu telefone, ela via tudo que eu falava, com quem eu falava, entendeu?
Deus me livre.
Chegou um ponto de que eu não conseguia nem trabalhar. Se tivesse uma mulher no escritório, era, entendeu? Eu praticamente não podia voltar lá. Aí você fala, ah, não, mas você é gado pra caralho. Não é questão disso, sabe? Também coincidiu com o momento que eu tava extremamente fragilizado emocional por questões pessoais, assim, de família. E virou uma bola de neve tão grande que, assim, eu não vi o tempo passar. Pra mim, tipo assim, foi um piscar de olhos quando eu vi eu tava afundado no subsolo do poço, sabe?
Mas a gente custa a abrir os olhos pra isso. Gente, tem gente que passa aí 30 anos casado e não vê o relacionamento que passa, a tortura psicológica que tá passando.
Sim.
Então, às vezes, você até acordou rápido.
Não, foi... Eu lembro que, assim, foi, sei lá, dezembro que eu comecei a namorar. Lá pra outubro, no setembro, eu tava exorcizado. Mas a gente só percebe que nossa... Porque, assim, a gente atribui todas as dificuldades desses momentos, né? Com as coisas da vida, depressão, alguma coisa assim. Você fala, nossa, eu tô mal. Então, eu não quero perder a pessoa que tá aqui comigo, porque eu vou ficar mais mal. A gente não sabe que o mal vem dela.
Sim, sabe? E aquela questão, dependência.
A
gente acha que não vai sobreviver sem aquela pessoa.
Não, e chegou pontos, assim, de que aconteceram coisas absurdas, né? Aconteceram, assim, coisas de apagar minhas fotos do Google Fotos, sabe? Fazer umas coisas absurdas mesmo, que depois de muito tempo, acaba com a gente, sabe? Eu falo assim, pô, mas foto e tal. Mas aquela coisa, eu não tinha autoestima mais pra fazer nada.
Gente, relacionamento é questão de confiança. Se você não confia na pessoa, seu relacionamento não vai pra frente.
Não vai pra frente, entendeu?
Não vai.
Uma coisa falando de confiança, é que sempre que você sai de um relacionamento assim, é muito difícil você confiar na outra pessoa.
É.
Porque você fica, querendo ou não, aquela coisa. Eu passava por umas situações de ciúme absurdo.
Fica resquícios.
É como se você falasse assim, não, normal é isso.
Uhum,
mesmo
sim.
Que você, seu subconsciente não saiba que não é. Mas aí, por exemplo, no início do meu relacionamento com a Gabi, eu estava um pouco ciumento demais.
Sim, nossa.
Mas você entendeu que não era, que isso era uma fase.
Sim,
entendeu?
E a gente conversou bastante. O Luiz também sentia falta da questão, eu não senti ciúmes de certas coisas que ele fazia. Ele, tipo, você não vai sentir ciúmes disso, não?
É, tem duas mulheres sentadas no meu colo, pelo amor de Deus, você não vai.
Não, mas a questão é, ele achava tão estranho eu não prender ele. Ah, eu vou sair com fulano. Tá, pode sair à vontade. Eu acho que todo mundo precisa de um tempo sozinho, com os amigos, sim, conversar, jogar conversa fora, entendeu? E ele achava muito estranho isso. E eram ciúmes, assim, nada a ver com nada. E a gente foi conversando e hoje em dia a gente é super tranquilo com isso.
Sim, sim. É, tipo assim, a gente é tranquilo, né? Assim, a gente amadureceu em relação a isso. Eu sinto que tanto a Gabi quanto eu, a gente saiu de um relacionamento meio que perto, né? Tipo assim, e a gente foi se ajudando a contornar essa situação, a crescer, a cicatrizar.
Sim.
Né? Eu lembro que, assim, justamente como ela falou, foram coisas que eu achava estranho porque não acontecia, aí eu fui entendendo que aquilo que eu, assim, que eu esperava, aquele ciúme que eu esperava, aquele sentimento, não era o normal. Entendeu? Era uma ideia plantada na minha cabeça por uma pessoa fodida.
Tipo, o Luiz queria que eu pegasse o celular dele de qualquer jeito. Tipo, você não vai pegar meu celular, não.
Você
e
vai
eu,
ver
tipo...
com o que eu tô conversando.
E eu, joga esse telefone longe de mim. Eu sou muito privacidade. A pessoa, sim, tem que ter o espaço dela.
E aquela coisa, tipo, eu sei que ela não me trai hoje, entendeu? Né? Cadê esse telefone? Mas, não, tipo assim, se esse podcast sair, aí depois de 30 anos você me trair, você vai ver.
Sacanagem, né?
Mas, tipo, eu sei, não preciso ficar ter o celular dela clonado no meu computador. Aliás, não abre aquela pasta ali, tá? Pra saber que ela não tá me traindo. Pra saber que a gente tá de boa, entendeu?
É questão de confiança, gente.
Questão de confiança. Querendo ou não, relacionamento tem essa questão de sorte mesmo. Não sorte, mas, tipo, tem que dar uma chance pra pessoa, sabe? E aquela coisa, velho, se a pessoa tá te traindo, uma hora ela vai aparecer e falar assim, mano, ninguém consegue gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, sabe?
Ah, tem gente que é
psicopata. Psicopata, sei lá.
Às vezes, a gente pensa que não vamos ter apoio de amigos, família, mas você tem que dar o primeiro passo. É falar com alguém. Tô passando por isso, isso e isso. Me ajude a sair. Mesmo que você esteja com medo. Gente, na época que aconteceu isso, eu sentia medo até de sair na porta de casa. Eu não conseguia ir pra escola. Porque eu achava que a pessoa estava o tempo inteiro atrás de mim. E não é bem assim. Mas você tem que dar o primeiro passo, falar com alguém, pra você tentar sair daquele relacionamento, pra não acontecer algo pior. Infelizmente, tem muitas pessoas aí que acham que é dona de outras, fazem coisa pior.
Não, você fala de medo, você lembra... Lembra? Não, você não lembra. A gente não tava junto ainda, mas, tipo, eu tava trabalhando no lugar. Às vezes eu tinha que ir lá no cartório, né? E o cartório ficava perto da casa da pessoa. Eu morria de medo de sair, né, e encontrar a pessoa. Tipo assim, sei lá o que eu ia fazer, sair correndo. Entendeu?
Mas a gente nunca sabe como vai ser a nossa reação, né?
É
por isso que é bom sempre ter também o psicólogo ali pra nos ajudar.
Pra ajudar.
O psicólogo me ajudou demais, porque, gente, eu tinha medo, sério. Eu acreditava que se ele aparecesse na minha frente, eu ia cair no chão dura. É, graças a Deus, hoje, tô de boa aí. Não sei, né?
Não, mas é porque agora você anda armada também, né?
É, verdade. Machistas!
Passa aí, machista. E, tipo assim, eu lembro que eu, na época, foi na época que eu descobri as histórias da minha mãe, que minha mãe passou por algo muito parecido, sabe? Conversar com ela meio que me ajudou demais, além do acompanhamento psicológico, né? Lógico. Mas eu vi que, tipo assim, foi a primeira vez que talvez que eu sei que é muito recente, mas foi a primeira vez que eu tive um contato tão próximo com a questão relacionamento abusivo.
Uhum.
Sabe? Tipo, eu sempre ouvi falar disso, mas eu nunca achei que eu ia passar. E, gente, era umas coisas, assim, eu conversei com outras pessoas ao longo desses anos aí sobre isso, né? Pessoas que também passaram por isso. Eu vi tracei algumas coisas, assim, que aconteceram comigo, que também aconteceram com outras pessoas, sabe?
A gente acha que é só com a gente, né?
É muito mais comum do que você pensa. Às vezes, você que tá ouvindo, tá num relacionamento abusivo agora e não sabe.
Sim, abre os olhos, venha conversar com a gente.
É.
A gente tenta te ajudar.
Fala o número do cartão de crédito e os números que estão atrás.
Não, mentira, mas se você estiver precisando de alguém pra conversar, pode chamar a gente aqui.
É, tipo assim, foi muito tenso, porque eu lembro que tem umas coisas, por exemplo, eu me dava tanto pra pessoa, tipo assim, eu me doava tanto pra ela em viver segundo as coisas que ela queria, do jeito que ela queria. Começa muito simples, mas, ah, não, vamos naquele lugar ali em vez daquele? Aí depois vai caminhando, pô, vamos fazer isso em vez daquilo e tal.
E, gente, no começo do nosso relacionamento, eu e o Luiz pedia desculpa de 5 em 5 minutos. Eu tive que ajudar ele a parar de pedir desculpa. O Luiz, eu falava, ah, ele, desculpa. Eu não podia ficar chateada, ou a gente não podia discutir sobre
um
pneu. Ele, desculpa. E não era bem assim, ele achava que tudo era culpa dele.
Sim, era horrível, porque assim, eu era uma vítima, sabe?
Como isso pode trazer sequelas assim, né?
E fora o sentimento de fragilidade que eu sentia também, de tipo, querendo um pouco mais machista, mas é uma semente machista, que é plantada na gente que o homem tem que ser brucutu. É porque eu não sou, né, galera, mas de que o homem tem que ser forte, o homem não chora, não sei o quê. Segundo o Mano Brown, é errado isso, mas eu lembro que chorar na época era muito difícil pra mim, sabe? Até que chegou um dia que eu simplesmente desabei com minha mãe. Falei, mãe, fica aqui do meu lado que eu vou chorar até dormir, tá bom? Aí se ela aparecer aqui no meio da noite, você bate nela. E assim, então resumindo mais ou menos, né, galera? Tem muita coisa que a gente pode falar sobre relacionamentos abusivos. A gente foi um papo mais. A gente contou um pouco das nossas experiências aqui.
Sim, gente, daria pra fazer um podcast aí de uma hora falando só sobre esse assunto. Mas a gente tentou resumir aqui o máximo.
Sim.
Só pra conversar mesmo, ter aquela conversinha.
O monólogo pode falar pra isso.
Não é nada pra tá ajuda, não.
ortodoxo,
é,
né?
Mas se alguém precisar de ajuda.
E assim, você não tá sozinho nisso, sabe? Pensa bem, olha, você fala assim, oh, eu tô feliz no meu relacionamento. Como é que esse relacionamento tá me trazendo? Você vê se você tá perdendo coisas. Você pergunta pros seus amigos, é bom isso também.
Sim.
Só cuidado com o amigo talarico, vai falar que tá, tá ruim.
Vitão.
Vitão, meu casal aí. Mas, pô, e pergunta pros seus amigos, pergunta pros seus pais. Ou, não tem uma pessoa que não te conhece tão bem quanto sua mãe.
Verdade.
Porque minha mãe, desde a primeira semana do relacionamento, ela falava, você vai sofrer, vai passar por coisas, toma cuidado. Eu falei, não, mãe, eu sou de ferro, entendeu? Eu não ouvi ela e isso me trouxe 360 dias de sofrimento. Então, assim, confia nas pessoas que te amam, que estão ao seu redor. E toma sempre muito cuidado. Esse negócio de que você nunca vai achar alguém igual.
Mentira.
Mentira.
Vai achar alguém melhor ainda.
Um mês depois tava comigo, né?
Não, mas a questão é, não, você é suficiente pra você, você também não precisa de ninguém, tá? Você pode ter um aliado, tá? Pra conviver ali no seu dia a dia. Mas você não precisa de ninguém, não. Então você pode ser feliz sozinha também.
É.
Ou sozinho.
Não, mas se você não quiser ficar sozinho também, né?
É, isso que eu tô falando. Não precisa de ninguém.
Mas é aquela coisa. E pra você que tá saindo de um relacionamento assim, você tá... Não precisa ser abusivo, mas assim, você tá saindo. É difícil, porque quando a gente sai de um relacionamento meio abusivo, um relacionamento que te traz muito sofrimento, né?
É triste.
É triste e às vezes a gente se perde, sabe? Eu me vi quando eu saí daquele relacionamento como uma pessoa que não sabia nem o que gostar. Gostava, sabe? Eu não sabia nem que tipo de música eu gostava direito. Porque eu me perdi, sabe?
Uhum.
Eu precisei de um tempo pra reaprender a gostar de mim.
Os gostos.
Tudo, tudo. Tipo assim, aí traz uma parte muito gostosa, que é se reconhecer a pessoa que você deve mais amar, que é você mesmo,
sim,
sabe?
Verdade.
Se apaixonar por você de novo. Sei que parece egocentrismo isso, mas... Narcisismo e tal, mas não é isso, não é.
É, você tem que se amar primeiro pra depois...
Parar de se autodepreciar e mostrar primeiro que a culpa não é sua e seguir em frente, né?
Sim.
Quer falar mais alguma coisa?
Não, é isto. Eu queria ficar aqui falando o dia inteiro.
E assim, gente, então é mais ou menos isso. É, foi um programa aí pra vocês ouvirem, pensarem um pouquinho. Espero que, pelo menos, uma pessoa eu possa ajudar, né?
Sim.
Uma pessoa saia cabeça aberta disso. E lembrando que, falando um pouco agora do Papo de Sauna, né? Falar um pouco das nossas redes sociais. Mas antes, se vocês precisarem conversar, pode mandar no inbox. Chama no direct, sabe? Tem meu Instagram, o Instagram do Gabi, vão estar abertos aí.
Uhul!
E pode chamar a gente. Tipo assim, a gente não é nenhum especialista. O logo do Papo de Sauna, a gente não é especialista em porra nenhuma. Mas uma conversa pode ajudar de vez em quando.
Sim.
Né? E então é isso, gente. Lembrando só nas redes sociais, as nossas pessoais vão estar na descrição e do Papo de Sauna é Papo de Sauna em todos os lugares, até no Orkut.
Com Deus, então.
Com Deus, galera. Valeu.